habilidade que você precisa para se organizar e lucrar durante o Mundial. Essa foi minha dica de hoje, mas amanhã tem mais aqui no É da Sua Conta. Até lá.
7:43, a gente aqui no TMC 360, agora a gente vai falar sobre uma decisão, né, um assunto importante aqui. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, avalia acionar a justiça após o Senado derrubar uma resolução do órgão. O presidente do Conselho, a presidente do Conselho, a Deila do Nascimento Martins Cavalcante, afirma que a norma não impedia denúncias, investigações ou responsabilização de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com ela, né, a resolução apenas orientava o atendimento na rede de proteção e não criava novos direitos. A principal preocupação do CONANDA é evitar que a decisão gere barreiras no atendimento a vítimas e insegurança também para profissionais de saúde e assistência social. A derrubada foi defendida por parlamentares com a justificativa de que a norma poderia dificultar a identificação de abusadores. Já o Conselho contesta essa avaliação, essa interpretação, e diz que segue avaliando medidas jurídicas e possíveis novos instrumentos para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes.
Pois é, essa derrubada, ela se deu em 1 minuto e 42 segundos, uma votação simbólica, que é quando não precisa nem ter lá os
tudo
senadores.
Já está combinado.
Já está combinado, então é só abrir a votação e encerrar a votação. Um assunto importante desse, Rafael Tebas. 1 minuto e 42 segundos foi o tempo então que o Senado levou para aprovar esse projeto que dificulta o acesso à interrupção legal da gravidez para crianças e adolescentes vítimas de estupro. Vale lembrar que aqui no Brasil o aborto não é legalizado. A gente não está falando de acesso ao aborto, tá? É outra conversa, é uma conversa anterior a isso. É proteção das vítimas de estupro. Proteção das vítimas de estupro. Então, a gente teve uma votação simbólica, nenhum senador teve voto registrado. Não dá nem pra gente saber como é que pensa cada um dos senadores. Dá pra imaginar, dá. Ah, por exemplo, a senadora Damares Alves, do Republicanos do DF, que era relatora do caso no Senado, ela comentou a aprovação. Vamos ouvir.
Gente, vitória da família, vitória dos pais, autonomia e poder familiar garantido. O que fizemos agora? Acabamos de votar aqui no plenário o projeto de decreto legislativo 03 de 2025, que susta, acaba a resolução do CONANDA, que permitia qualquer menina que foi estuprada chegar no pronto-socorro, no hospital, grávida em qualquer estágio gestacional e pedir o aborto sem os pais saberem. Imagine você que é pai e mãe e descobrir que a sua filha de 14 anos está lá no hospital, sozinha, fazendo um aborto, grávida de 5 meses. Como você se sentiria? Essa resolução do CONANDA estava errada. Nós tínhamos que consertar para garantir o poder familiar. Mas a resolução tinha um outro erro também. Poderia fazer um aborto sem um boletim de ocorrência. Peraí, se uma criança chega estuprada em um hospital, tem que imediatamente fazer o boletim de ocorrência. Sabe por quê? Como é que eu vou pegar o pedófilo? Podia acontecer o seguinte: a criança foi estuprada por um vizinho, foi lá, fez o aborto, volta para casa pro lado do vizinho, ou um parente próximo. Vai lá, faz o aborto, volta para o colo do estuprador. Essa resolução estava equivocada.
É um desserviço essa fala da senadora. A gente tem aqui o compromisso de trazer ponto e contraponto. Todas as pautas, todos os assuntos, por mais polêmicos que sejam, têm defensores, têm opositores. E o compromisso da TMC é sempre trazer os dois lados para que você possa formular a sua opinião. Mas é um desserviço a fala da senadora. Eu, se eu pudesse não ouvir essa fala, eu não ouviria, porque confunde absolutamente uma questão que é urgente, que é de saúde pública, com uma questão que é moral, que é uma discussão do aborto que não está sendo discutida aqui. A gente não tem isso em pauta. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, vamos agora seguir aqui o nosso rito, vamos ouvir o contraponto da Luciana Temer, que é presidente do Instituto Liberta, que é uma organização social que trabalha pelo fim da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ela deu a opinião sobre essa medida aprovada ou a derrubada da resolução do Conanda. Vamos ouvir.
Eu acho que essa fala da senadora Damares, ela de fato não retrata o que acontece na realidade. Ela fala como se a menina fosse lá em qualquer lugar e pronto, já fez o aborto, voltou para casa. Daí no dia seguinte vai lá de novo e faz o aborto. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Só 2% dos municípios brasileiros têm serviço de abortamento legal. Então, para a menina conseguir chegar no serviço de abortamento legal, já é uma epopeia. Né? E quando ela chega, não é simples assim, ela vai lá, chega e faz o aborto. Então, acho que a gente precisa entender que contexto de violência que é esta. Segundo, que muitas meninas não querem a presença dos pais, porque os pais foram os abusadores. Né? Eu vou dar um dado aqui para os ouvintes, de que nós temos 6 registros de estupro de menores de 14 anos por hora neste país. 6 registros por hora. Este é um dado oficial policial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Desses 6 registros de estupro, 5 são contra meninas e 1 contra menino. Em 63% dos casos, esse estupro é praticado por familiar, em 70% dentro de casa. Então, gente, a gente está falando de uma menina de 11 anos que foi estuprada pelo pai e engravidou. Ela não quer o pai junto nessa conversa.
Veja só esse dado. 5 meninas são estupradas por hora no Brasil e 70% desses estupros acontece dentro de casa. 60% é cometido por um familiar. O que aconteceu no Senado não foi a defesa da vida e passou muito, mas muito longe de qualquer discurso pró-vida. Você que defende de verdade essa bandeira, você foi usado por esses políticos. O que vimos com a aprovação desse projeto, com a derrubada da norma do Conanda, foi a vitória de um moralismo de fachada, de mentira. É uma hipocrisia covarde de um grupo que diz proteger o feto, mas quando o feto vira uma criança, sofre violência pouquinhos anos depois, simplesmente viram as costas e olham para o lado. Um homem mandou uma mensagem no Instagram que mostra exatamente como funciona essa cabeça fechada, esse moralismo de fachada. Ele escreveu que uma criança não pode tomar decisões médicas sem autorização dos pais e que mudar isso, autorizar isso, seria imoral. Imoral é você, com 30, com 40 anos na cara, que não se digna a sair da sua bolha para ir atrás de informação básica. A maioria esmagadora dos abusos sexuais, dos estupros contra crianças acontece em casa. Há pais que são coniventes com esses estupros. Você acha realmente que um pai conivente com um estupro, um crime desses, vai orientar a filha? Vai levar a filha a um hospital para um atendimento médico? As pessoas não entendem que o buraco é embaixo, muito mais embaixo do que a realidadezinha delas. Por exemplo, em Brasília, essa realidade de rei, de rainha que eles vivem. Não é sobre meninas terem acesso à interrupção legal da gravidez. É antes disso. Com essa mudança, os pais precisam autorizar a menina a ter qualquer atendimento médico de emergência pós-violência. Como é que você exige a assinatura dos pais, se em muitos casos o pai ou padrasto é o próprio estuprador? E a mãe consente. O Estado está trancando a vítima num quarto com o agressor, com o estuprador, está jogando essa chave fora. E pior de tudo, quer piorar isso? Passou o dia inteiro de ontem, não vimos uma mobilização parlamentar concreta para conseguir frear esse absurdo. Silêncio covarde, inclusive de alas ideológicas mais progressistas, de esquerda, de partidos governistas, que deveriam estar se movimentando imediatamente para acionar o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Onde é que estão as ações diretas de inconstitucionalidade? Cadê a urgência para judicializar essa matéria? Bom, é uma inversão absoluta da lógica. A vida e a saúde de uma criança de 10, 11 anos não pode depender do carimbo de quem as violou. O Senado não salvou ninguém, a senadora Damares Alves não salvou absolutamente ninguém, não salvou feto, não salvou bebê, não salvou vida nenhuma. O Senado só oficializou o abandono de incapaz e a omissão de quem se cala ontem e hoje assina por baixo. São 7h52.
7:52. Então, olha só, a gente movimenta a nossa reportagem, vamos pro Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio encaminhou a Alerj, aquele parecer que recomenda a rejeição da prestação de contas de Cláudio Castro, do governo Castro, em relação às contas de 2025. A recomendação foi aprovada pela maioria dos conselheiros. No entanto, é importante frisar aqui que o Thiago Pampolha, conselheiro, não participou dessa avaliação porque foi vice do governador na chapa, né? Agora, então, caberá aos deputados estaduais fazer uma análise também sobre esse parecer e dar a palavra final. Na capital fluminense, Beatriz Trindade está ao vivo com a gente e tem mais informações sobre esse assunto, né, Bia? Bom dia.
Exatamente. Bom dia a você, para os nossos ouvintes. Esse documento foi encaminhado ao presidente da Alerj, Douglas Ruas, um dia após os conselheiros do tribunal aprovarem por maioria um parecer contrário às contas do governo estadual. Entre os pontos apontados ali por ele, pelo TCE, está uma divergência de mais de 1 bilhão relacionada ao investimento do Rio Previdência no Banco Master. Segundo o tribunal, o valor foi contabilizado pelo governo como disponível em caixa, apesar dessa incerteza sobre a recuperação dos recursos após a liquidação da instituição financeira pelo Banco Central. Com a notificação, então, o processo passa agora para análise da Assembleia Legislativa do Rio, que vai elaborar um parecer recomendando a aprovação ou a rejeição das contas. Depois dessa etapa, o tema ainda precisa passar por votação dos integrantes da comissão e pelo plenário da Alerj. Até o momento, a gente não tem ainda uma previsão para que isso aconteça. A gente lembra que Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador em março desse ano para disputar uma vaga do Senado, mas ele desistiu dessa candidatura após ser alvo de duas operações da Polícia Federal. Uma dessas investigações que apurava justamente investimentos ali do Rio Previdência no Banco Master. O ex-governador então está inelegível até 2030 por uma condenação da Justiça Eleitoral relacionada às eleições de 2022.
Agora são 7:54. Obrigada pelas informações. Vamos agora para Minas Gerais. A Justiça Federal condenou servidores do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, o DENIT, e empresários por um esquema milionário de propinas e superfaturamento. Decisão aponta fraudes em contratos de manutenção rodoviária entre 2008 e 2019, com um desvio superior a 10 milhões de reais. A Letícia Benassi tem os detalhes para a gente. Oi, Letícia.
É, gente, é isso mesmo. A Justiça Federal condenou servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e empresários por participação em um esquema de fraudes em contratos de manutenção de rodovias aqui em Minas Gerais. De acordo com a decisão, o grupo atuou entre 2008 e 2019 e teria causado um prejuízo superior a 10 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a investigação, as empresas envolvidas inflavam medições de serviços, cobravam também por trabalhos que não eram feitos e até registravam serviços mais baratos como se fossem mais caros. Parte dos serviços do DENIT seria responsável por validar essas informações e permitir que os pagamentos fossem liberados. A justiça concluiu que havia uma atuação coordenada entre empresários e servidores, caracterizando crime de associação criminosa. Ao todo, 9 pessoas foram condenadas. As penas variam de 1 ano e 3 meses a 2 anos de prisão em regime aberto, mas foram substituídas por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multas. A sentença também determina o pagamento de 1 milhão de reais por danos morais coletivos, sob o argumento de que as fraudes prejudicaram a confiança da população na administração pública e afetaram a segurança das rodovias. Já o superintendente regional do DENIT, aqui em Minas Gerais, foi absolvido. Segundo o juiz, não houve provas suficientes da participação dele nesse esquema. O caso é resultado de investigações da Operação Rota BR-090, que apurou irregularidades em contratos de manutenção rodoviária aqui no estado.
Valeu, Letícia, pelas informações. Agora para Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, marcou para o dia 16 de junho o julgamento da ação penal contra Eduardo Bolsonaro. O deputado é acusado de tentar atrapalhar as investigações sobre os atos golpistas. Murilo Hernandes, de volta com a gente ao vivo.
Isso mesmo, Joana. Bom dia novamente para você e para o Rafael. Bom, está para o dia 16, como você falou, marcado o julgamento de Eduardo Bolsonaro, né? Na prática, os ministros da primeira turma do Supremo, eles vão analisar se Eduardo Bolsonaro cometeu crimes ao atuar nos Estados Unidos em busca de apoio político e institucional contra as decisões da justiça brasileira e contra as autoridades que conduzem as investigações relacionadas ao ex-presidente. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, essas iniciativas teriam ultrapassado os limites da atuação parlamentar e configurado uma tentativa de pressionar ou influenciar o andamento dos processos em curso no Brasil. Por isso, o órgão apresentou uma ação penal que agora será julgada no Supremo, o STF. A defesa de Eduardo Bolsonaro rejeita as acusações. Os advogados afirmam que ele exerceu atividade política legítima, amparada pela liberdade de expressão e pelo direito de dialogar com as autoridades estrangeiras. No dia 16, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux, eles vão decidir se as condutas atribuídas ao ex-deputado configuram como crime. Caso haja condenação, a própria turma vai decidir também se a pena deve ser aplicada ou o tempo da pena, né? O julgamento ele acontece em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, em um momento de forte pressão política envolvendo os integrantes do bolsonarismo e as investigações que tramitam no Supremo. A gente segue acompanhando e traz os desdobramentos ao vivo para quem nos acompanha. Volto com vocês.
Valeu, Murilo. Acho que vale a gente acrescentar aí algo bem importante. Ontem aqui na TMC, no TMC 360, em entrevista, Eduardo Bolsonaro admitiu que conversou com Donald Trump e que pediu, admitiu que pediu, na verdade, porque conversar a gente já sabia que ele tinha conversado, que ele pediu para que a Magnitsky voltasse para o Alexandre de Moraes e a esposa dele, Vivi Anne Bassi de Moraes. Então, se esse julgamento ele vai acontecer, pode ser que esse fato novo, essa declaração nova também seja usado caso realmente a Magnitsky seja volte a ser aplicada. Por enquanto não existe nenhum tipo de manifestação do governo Donald Trump em relação a isso. Vamos pro esporte agora? Depois de um dia de muita proximidade com os torcedores em Nova Jersey, a rotina da seleção brasileira muda hoje. O técnico Carlo Ancelotti comanda um treino totalmente fechado para a imprensa, com foco exclusivo em jogadas de bola parada. Dos Estados Unidos, Marco Belo.
Ontem, no local onde a seleção brasileira está realizando seus treinamentos, aqui em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no CT moderníssimo, reformado, do Red Bull, a seleção fez um treino comunitário. Um treino voltado à comunidade brasileira que vive no entorno do CT em Newark, que, aliás, é um dos locais nos Estados Unidos onde há mais brasileiros. Muita gente acompanhou o treino e muita gente ficou de fora ainda. Os jogadores trabalharam, fizeram toda a atividade e depois atenderam os torcedores, como a gente vai ver nas imagens captadas pela TMC. Aí um treino diferente do Brasil, recebendo os torcedores, tendo o calor da torcida durante a atividade. Amanhã, ao contrário, o treino das 10 da manhã será fechado, nem imprensa, ninguém acompanha o treino. O Ancelotti vai provavelmente fazer treinamentos de bola parada, enfim, que ninguém pode ver. E aí, à 1:30 da tarde, haverá duas entrevistas, do Wesley e do Fabinho. Os dois conversarão com a imprensa. Será a programação da seleção brasileira aqui nos Estados Unidos, pessoal.
Valeu, Marco Belo, então, que já está nos Estados Unidos, né? A TMC acompanhando a seleção brasileira, inclusive tem reportagem especial também no nosso site tmc.com.br com contagem regressiva, 7 dias, 7 horas, 58 minutos e 10, 9, 8 segundos para a Copa do Mundo.
Agora são 8:01.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. TMC da hora. Bora conhecer o adversário do Brasil no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026? Vamos falar da Escócia. O país do Reino Unido está na Copa depois de uma boa campanha nas eliminatórias europeias, se classificando em primeiro lugar em um grupo com Dinamarca, Grécia e Bielorrússia. Será a nona participação dos escoceses na Copa, que voltam a disputar o torneio depois de 28 anos. Muito por conta de uma boa geração de jogadores, como Robertson, lateral esquerdo histórico do Liverpool, e Scott McTominay, meio-campista do Napoli, que vive o auge da sua carreira, joga muita bola. O Brasil nunca perdeu para a Escócia na história. Foram 10 jogos, 2 empates e 8 vitórias brasileiras. Olho nesse jogo, essa será a última partida do Brasil na fase de grupos e tem de tudo para ser decisiva. Brasil e Escócia é dia 24 de junho, às 7 da noite.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Fala, meu povo! E olha só, a Copa Verde chegando ao primeiro jogo da final e você acompanha esse jogo aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 7 da noite. E a gente já tá no esquenta pro jogo. Anápolis e Paysandu no canal do Benja no YouTube. É a Copa Verde do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:03, estamos de volta com o TMC 360, com muita informação para você neste feriado de Corpus Christi, dia 4 de junho de 2026. Meu nome é Jona Trepto, estou aqui com o Rafael Tebas. Vamos direto para as principais notícias desta hora.
E a tradicional Marcha para Jesus vai ser realizada hoje em São Paulo. O evento deve marcar o primeiro encontro público entre Flávio Bolsonaro, senador da República, pré-candidato à presidência, e o governador Tarcísio de Freitas, desde o escândalo envolvendo o filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou também o ex-vereador Jairinho a 43 anos de prisão pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos. Ele foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado e tortura. O julgamento também definiu a situação da mãe da criança, Monique Medeiros, que recebeu pena já considerada cumprida por omissão e teve acusação de homicídio desclassificada para homicídio culposo, com perdão judicial aplicado pela justiça.
O presidente Lula criticou o governo dos Estados Unidos depois do anúncio das novas tarifas sobre produtos brasileiros, a sobretaxa de 12%. Foi justificada por Washington com base em uma investigação sobre um suposto uso de trabalho forçado em cadeias produtivas. Durante reunião ministerial no Palácio Planalto, Lula também atacou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Disse que o Brasil vai buscar novos parceiros comerciais para reduzir a dependência dos Estados Unidos.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que a vacinação com a Pneumovinte pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, deve começar na segunda quinzena de junho em todo o país, nas UBSs. O imunizante vai ser aplicado em crianças de até 5 anos e protege contra a bactéria pneumococo, responsável por doenças como pneumonia e meningite. 8:06.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Conversamos ao vivo agora com o Marcelo Freixo, ex-deputado federal, presidente da CPI das Armas e também da Milícia, ao vivo aqui com a gente nesse feriado. Deputado, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos assistem. Bom feriado, antes de tudo, né, pra gente.
Bom feriado, bom trabalho. Vamos falar, então, sobre assunto sério, porque pode ter feriado que o nosso país não nos acelera. Tem muito assunto pendente aqui pra gente organizar na nossa cabecinha, principalmente neste ano eleitoral. Bom, a decisão do presidente americano Donald Trump classificar as facções criminosas como organizações terroristas, a gente já falou amplamente sobre isso. O que nós temos de novidade é uma pesquisa Atlas Intel que mostra como a população sentiu essa classificação. Então, de acordo com o levantamento, 53% das pessoas aprovam a classificação do IPCC Comando Vermelho como organizações terroristas, 44% não aprovam, e está bem dividida essa pesquisa. Também pergunta sobre uma possível agressão à soberania brasileira, se essa medida representa uma agressão. De novo, 49% diz que sim, 49% diz que não. Só que o que tem aqui de mais significativo, que não fica no empate, deputado, é que mais brasileiros querem que o Brasil adote essa classificação. Então, 56% defendem que o governo brasileiro deveria classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O senhor que trabalha há muitos anos na tentativa do combate a organizações criminosas, conhece muito bem como funcionam essas organizações. Nós estamos falando não só de tráfico de drogas, nós estamos falando de milícias, nós estamos falando de uma evolução do crime organizado para algo que já funciona como um poder paralelo na maior parte das cidades do nosso país. Queria entender com o senhor se o brasileiro deveria sentir, então, que o país também tem que olhar para essas organizações criminosas, para essas facções, para esses grupos, como terroristas, se isso muda de fato alguma coisa naquilo que o governo pode fazer, e eu falo governo de forma geral, deputado, para combatê-las.
Claro. Joana, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse é um grande tema e acho que tem vários assuntos dentro desse tema, né? Tem várias conversas necessárias dentro desse tema. Primeiro, naquilo que é mais importante, pensando na dona Maria, no seu Pedro, que moram numa comunidade onde tem tráfico. Eu estou falando de tráfico porque, no caso, as milícias, o governo norte-americano não tratou, não incluiu. Eles só incluíram, se eu não me engano, o PCC e o Comando Vermelho. Né? Como isso foi, de alguma maneira, aquecido pela família Bolsonaro, que teve lá para instigar essa classificação de terrorismo, eles esqueceram das milícias. Né? Talvez não tenha sido um esquecimento casual. Mas, enfim, não tem por que separar, você tem razão na sua pergunta, milícia de PCC ou de Comando Vermelho. Todas são organizações criminosas que trabalham com domínio de território. Eu acho que esse é um grande assunto, é domínio de território. E nesse sentido, o morador comum de um lugar onde tem ou tráfico ou milícia, a vida deles é um terror. Então, antes de você, tecnicamente, ou em termos do direito penal, saber se cabe ou não o conceito de terroristas, por exemplo, PCC e Comando Vermelho é igual a uma célula terrorista da Al-Qaeda, né? É claro que tem diferenças, mas para a vida comum, naquele cidadão que acorda, né, e que tem tráfico, que tem milícia, que domina território, e que ele não pode, o cara que é dono de um comércio, que até para comprar farinha tem que comprar da organização criminosa, para comprar gelo tem que comprar da organização criminosa, para pegar uma van tem que ser a van da organização criminosa. A vida dessas pessoas é um terror. É um terror. Então eles implementam um terror na vida das pessoas. O sentimento das pessoas, claro que é de terror. Ninguém tá, o morador comum, né, seja do Rio de Janeiro, onde for, que é submetido ao poder armado, violento, agressivo, tirânico, autoritário dessas organizações criminosas, ele não tá preocupado com uma classificação técnica, se é terrorista, se não é terrorista. Ele quer que aquilo ali seja enfrentado, ele quer que aquilo ali acabe, ele quer que a vida dos seus filhos, da sua família tenha segurança, e aquilo ali é um terror. Então, o governo brasileiro, né, e aí eu falo dos governos estaduais que têm o monopólio da polícia, falo do governo federal, tem que enfrentar, né, tem que enfrentar baseado no terror que eles implementam para a vida dessas pessoas. Esse é um ponto. Né? Enfrentar a organização criminosa é enfrentar o domínio de território. Hoje, por exemplo, Rafael e Joana, o tráfico de drogas representa apenas 10%. Do valor da economia do crime organizado, 10%. 90% vem do domínio de território, vem do domínio das comunidades, vem do domínio de bairros inteiros, que eles exercem o controle de toda uma economia do crime. Isso nasce com a milícia, essa prática nasce com a milícia. Eu fui presidente da CPI das milícias em 2008. Esta denúncia, a primeira vez que essa denúncia foi formulada com qualidade, foi na CPI das milícias. Até então, até a CPI das milícias que eu presidi, milícia não era nem tipificação penal. O miliciano era preso por formação de quadrilha. Então, foi a CPI das milícias que destravou um pouco o olhar sobre as milícias. Então, essa é uma luta muito antiga, né? Minha e de vários aqui do Rio de Janeiro. Então, é claro que o tráfico de drogas adota, de alguma maneira, esta prática econômica da milícia, e hoje o tráfico de milícia tem muito pouca diferença em relação à sua economia do crime. E é do domínio de território, não é mais, droga é 10% disso, é domínio de território, é o controle dessa economia, e cada vez maior. Ontem, por exemplo, estava circulando matérias falando do monopólio da farinha, né, para comerciantes. Até farinha eles não podem comprar fora. E você vai criando ali uma situação muito, muito grave para morador, para comerciante, de muita extorsão. Então, esse é um quadro assim, que a gente tem que entender. Este é um debate. O outro debate é o debate da soberania, né? Cabe aos Estados Unidos declarar que é uma ação terrorista, assim? Existe sobre o governo ou o território norte-americano alguma ameaça feita pelo PCC, pelo Comando Vermelho ou pela milícia? E que com isso possa gerar algum tipo de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro? Isso é muito grave, né? Agora, honestamente, se os Estados Unidos quisessem ajudar, cooperar com o governo brasileiro no enfrentamento a esses grupos, eu particularmente acho que seria muito bem-vindo. Acho que seria ótimo. Acho que seria muito bom o governo norte-americano sentar com o governo brasileiro e, por exemplo, combater tráfico de armas. Muitos fuzis vêm para o Brasil dos Estados Unidos, partem dos Estados Unidos. Então, se o governo Trump quiser, de fato, né, combater o poder criminoso dessas organizações, porque nós sofremos muito mais do que eles no nosso território com essas organizações do que eles. Então, obviamente, seria bem-vindo eles organizarem junto com o Brasil numa ação cooperada, evidentemente cada um com a soberania do seu território, né, sobre combate a tráfico de armas, que é internacional. Isso seria bom. O que não pode é você achar que um país, porque economicamente, militarmente é mais poderoso que o outro, não respeitar a soberania do outro. Então são dois debates diferentes. Eu entendo essa divisão da população, mas acho que às vezes é muito mais pelo sentimento do que por um debate conceitual, o que é muito compreensível.
Agora, Freixo, em relação a esse ponto que você levantou também, a gente observa que muitas figuras políticas, muitos políticos, né, têm celebrado a decisão dos Estados Unidos e até se vangloriando dessa decisão. Não dá para não citar Flávio Bolsonaro, né? Inclusive, essa decisão vem logo depois da visita dele aos Estados Unidos, aquela foto com Donald Trump, e também, logo depois da visita dele, a decisão sobre as tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Quer dizer, a gente também avalia e analisa muitas figuras políticas abordando esse tema, ainda mais por ser ano eleitoral. Tem alguma relação esses dois movimentos na sua avaliação?
Não, claro que tem, né, Rafael? E nós já tivemos patriotas melhores, né? Vamos combinar. Porque não é possível alguém que é candidato à presidência da República no Brasil ir numa outra nação e organizar uma tarifa que prejudica o trabalhador e a vida do brasileiro. Isso beira o inacreditável. Imaginar que um candidato vai em outro país, um candidato à presidência da República vai em outro país e organiza um bloqueio, organiza um boicote, organiza um prejuízo para a economia nacional a partir do seu interesse individual de ser candidato. Então, assim, eu nunca tinha visto algo parecido. Eu já vi muita disputa política, eu acho que a disputa política alimenta a democracia. Agora, é inaceitável que um candidato, eu estou falando do Flávio Bolsonaro, vá aos Estados Unidos, né, combine com o governo norte-americano um tipo de boicote, por exemplo, ao PIX. O PIX hoje é de extrema importância na economia nacional. O PIX vai circular dinheiro. O PIX vai desde a economia informal à economia formal, né, desde o motorista de táxi, do aplicativo, né, ao vendedor, né, a qualquer comércio. Hoje, o PIX hoje circula, gera emprego, gera renda. É uma grande conquista da economia nacional. Imaginar, né, que um brasileiro, candidato à presidência da República, vai aos Estados Unidos, né, promover um boicote a essa economia, pensando apenas na sua possibilidade de crescer na eleição, porque prejudica o atual governo, é de uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Então é isso, se trata.
Nós tivemos aqui um probleminha de conexão. Vamos tentar retomar aqui o contato com Marcelo Freixo, por favor, para a gente encerrar esse assunto. Ainda temos perguntas para fazer. Inclusive, vou fazer o seguinte, já que a gente teve esse problema de conexão, enquanto a gente volta a conectar Marcelo Freixo, vamos trazer aqui o Jamil Chad para a conversa, porque Lula e Donald Trump confirmaram presença na cúpula do G7, tem a ver, tá? Na França, abrindo as portas para um embate diplomático cara a cara, após o governo ameaçar justamente o Brasil com novos tarifaços, depois desse mal-estar diplomático que diz respeito à classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, algo que o presidente Lula já tinha pedido para que não acontecesse e aconteceu depois do encontro com Flávio Bolsonaro. Então é a primeira vez que Lula e Donald Trump vão estar no mesmo evento depois de haver essa como é que a gente pode classificar interferência da oposição na relação do Brasil com os Estados Unidos? Jamil Chad, bom dia para você.
Bom dia, Joana, bom dia a todos, bom dia, Rafael. Olha, de fato, isso foi uma coincidência. Ontem, tanto o presidente Lula como o presidente Trump anunciaram que estão indo à reunião do G7. Quando que acontece? Acontece no dia 15, 16 e 17 agora deste mês, em Evian, ali do lado, basicamente, de Genebra, mas já no território francês. E aí, claro, é um evento sediado pelos franceses, que presidem o G7. Donald Trump faz parte, claro, os Estados Unidos fazem parte do G7, mas o Brasil foi convidado. Existia uma dúvida, Joana, se Lula iria ou não para o G7. Inclusive, tem uma percepção por parte do próprio presidente, de alguns dos seus assessores, de que o G7 é, vamos assim, algo já ultrapassado, não inclui a China, não inclui a Índia. Então, que, claro, é um grupo, vamos assim, apenas parcial do mundo. Mas outros dizem, não, calma aí. Ser convidado para o G7 precisa basicamente ser reconhecido como, de alguma forma, um status. Mas essa dúvida, vou ou não vou, ficou mais ou menos esclarecida ontem, quando Lula basicamente disse vou e insinuou que poderia falar com o Donald Trump. Então vamos aguardar agora. O que vai acontecer de agora até o dia 15? Os dois governos estão ainda negociando. Ontem nós tivemos justamente essa notícia de que o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, falou rapidamente com o representante de comércio norte-americano e ficou muito claro para os dois lados que a negociação seria, vamos dizer assim, um caminho óbvio para os próximos dias e para as próximas semanas. Para quê? Para retirar as tarifas? Não. Essa é uma parte que o próprio governo brasileiro não acredita que ela possa ser simplesmente retirada. Mas o que quer o governo brasileiro? Que pelo menos alguns produtos sejam incluídos naquela lista de produtos que tem isenção. Vocês acompanharam, tem uma ampla lista, só que essa lista, Joana, tem café, suco de laranja, na maioria dos casos, produtos agrícolas. O que o Brasil quer é que nessa lista também estejam produtos industrializados, porque, claro, são os produtos de maior valor agregado. E um produto desse brasileiro, exportado para os Estados Unidos com uma tarifa de 25%, por exemplo, não tem como concorrer com outro produto de um outro local, principalmente da Ásia, que poderia entrar no mercado norte-americano sem essa tarifa. Então, óbvio, desloca toda a concorrência brasileira. E é essa a grande tentativa agora do Brasil, justamente de ampliar essa lista de exceções.
Jamil, obrigada pelas informações. Vamos fazer o seguinte, a gente conseguiu reconectar aqui com o deputado Marcelo Freixo, estávamos conversando ao vivo com o deputado, então eu vou pedir, aproveitando que a gente está aqui em esquema de feriado e a gente tem um pouquinho mais de tempo do que o normal, porque, bom, feriado, quem está trabalhando aqui somos nós.
Feriado é feriado.
Brasília, né? Já fica aqui a crítica, deputado. Brasília tem essa semana mais encurtada ainda, mas o deputado está aqui, pré-candidato a deputado, como já foi deputado, nós chamamos assim, Marcelo Freixo, está aqui para conversar conosco. Jamil Chad, inclusive, quer fazer uma pergunta sobre os assuntos que a gente estava tratando antes, mas eu tenho uma dúvida que eu queria tirar com o senhor Freixo, que diz respeito à bandidagem de uma forma mais ampla. Então, nós estamos falando de Comando Vermelho, estamos falando de PCC, estamos falando de facções criminosas, falamos também de milícia. Agora, para materializar essa bandidagem, deputado, o senhor passou anos dividindo corredor, comissão, plenário com pessoas que depois o Brasil inteiro descobriu que eram criminosos da pior espécie. Por exemplo, nós temos casos recentes como o TH Joias. Eu queria perguntar para o senhor, na prática, como é que é conviver dia a dia com a bandidagem de terno dentro da política, sendo que o senhor, inclusive, já teve a vida ameaçada por combater a bandidagem, por querer acabar com milícias e com facções criminosas. Como é que é isso? Porque, assim, é algo que não estava claro para o Brasil inteiro, mas quando você tem um membro, e que agora, membro do Comando Vermelho, é considerado terrorista, né? Então, quando você tem um terrorista ali no plenário do seu lado, o senhor provavelmente olhava, inclusive, com receio, não?
Então, a gente teve um presidente da Assembleia Legislativa terrorista, pelo visto, né, do União, filiado à União Brasil. Eu acho que quando a gente fala do PCC, fala do Comando Vermelho, fala das milícias, tem que incluir o Banco Master, né? Tem que incluir outras esferas, né? Como dizia no Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Ou nem tanto. Não existe Estado paralelo, sabe, Joana? Existe Estado leiloado. Não tem dois Estados, tem um Estado só. Não tem eleição para deputado do Estado do crime e eleição para deputado do Estado do Congresso. É um Congresso só, que representa a sociedade, mas também representa o crime. O crime está dentro da sociedade. Quando eu fiz a CPI das milícias, em 2008, a CPI das milícias gerou a prisão de 243 milicianos. Entre eles, já em 2008, deputados, vereadores, representantes do crime no parlamento. Isso começa com a milícia. A milícia começa com uma organização criminosa dentro do palácio. Aí é importante explicar. As facções da droga, as facções do tráfico, todas nascem no cárcere. O que significa que o sistema prisional brasileiro precisa ser estudado, pensado e reformulado completamente. Sem isso, não tem segurança pública. Esse é um ponto. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce da política apodrecida do Rio de Janeiro. Deputados corruptos se alimentando de uma polícia fragilizada dominando o território. E depois o tráfico adere a esse modelo econômico da milícia. Então é muito importante. Então hoje, a gente tem representantes das milícias e do tráfico no parlamento, mas desde 2008 a CPI indicou, a CPI fez esse mapa, a CPI das milícias que eu presidi. Nós fizemos esse mapa. Antigamente, o dinheiro do crime ia para os paraísos fiscais, né? Uruguai, América Central. Hoje, o dinheiro do crime está no sistema financeiro brasileiro. Mudou. Então, o debate do Banco Master é um debate sobre crime organizado. O dinheiro está na Faria Lima, o dinheiro está em toda a especulação financeira que o mercado oferece. Está no mercado. Então, é muito importante sufocar essa estrutura econômica do crime organizado. Tem que ir na razão de ser deles, que é dinheiro, em relação com poder. Então, isso é muito importante, porque isso não está só na ponta, isso não está só na favela, isso não está só naquele dedo que aperta um gatilho de uma arma. Está também o dedo que assina uma série de coisas em espaços de poder.
Jamil?
Bom dia, Freixo. Bom estar contigo aqui. Uma pergunta mais ampla, eu diria, de América Latina. Pelo seguinte, o que nós estamos vendo em relação ao Brasil é sim uma estratégia do governo norte-americano para todo o hemisfério. Nós tivemos aí declarações em vários outros países, alguns países de uma forma absolutamente submissa, eu diria até emprestando território para ser uma espécie de extensão da soberania norte-americana. Minha pergunta é, em primeiro lugar, por que esse interesse norte-americano, de repente, em relação a todos os cartéis e grupos de narcotraficantes da América Latina, na transformação desses grupos em grupos terroristas? Qual a lógica, basicamente, de fazer esse movimento? E dois, Freixo, se a gente pegar um mapa, a gente vai ver que tem muitos países da nossa região e muitos países de fronteira com o Brasil fazendo acordos militares com os Estados Unidos. O que representa isso em termos de ameaça ou de integridade territorial ou de pressão sobre o Brasil? Obrigado por estar aqui.
Obrigado, que bom te ver, Jamil, grande amigo, querido. Jamil, eu acho que esse é um assunto importantíssimo. Nós temos uma realidade que você conhece muito bem, diferenciada na América Latina, né? Você tem El Salvador cumprindo um papel que é diferente do México, que é diferente da Colômbia hoje, que é diferente, que aliás está no processo eleitoral super importante para a gente entender o que vai acontecer na Colômbia, muito diferente da Venezuela, o que aconteceu na Venezuela, que talvez tenha sido a coisa mais aguda, né, do que a gente está aqui falando em termos de intervenção de ação militar dos Estados Unidos. Agora, evidentemente, o interesse que paira dos Estados Unidos sobre a América Latina não é de hoje, não é de hoje. É bom a gente relembrar o nosso grande guia de tantas décadas, o Eduardo Galeano, né? Qual o papel da América Latina para uma economia e para uma hegemonia norte-americana? Evidente que uma economia e uma sociedade que mudaram, né? Os produtos não são os mesmos, a lógica não é a mesma. Você tem hoje um mundo digital, um mundo onde os dados representam talvez o novo ouro, né? Ou a nova riqueza, as informações. Agora, é um processo de hegemonia, é um processo de controle da América Latina político, muito aliado à ascensão de uma extrema-direita no continente latino-americano, né? Então, não é à toa a ação. Antes da minha ligação aqui cair, a gente estava falando das ações da família Bolsonaro nos Estados Unidos, promovendo tarifas, promovendo boicote à economia, prejudicando a economia e prejudicando na ponta a população brasileira. Existe todo um interesse, uma extrema-direita na América Latina, evidentemente articulada aos interesses do governo Trump, que é talvez um grande balizador dessas ações da extrema-direita, num projeto de América muito grave, né? muito fere demais a soberania brasileira. Então, as eleições desse ano, as eleições de 26, elas serão eleições no Brasil, assim como na Colômbia e em outros lugares, muito decisivas, né? A gente está vendo a situação do México, né? Imagina se o México tivesse hoje um governo da extrema-direita, o que já não tinha acontecido com o México. A gente não citou aqui, mas a situação de Cuba, né? Também uma interferência muito violenta sobre Cuba. Então, existe ali claramente um repaginar de uma América do Norte ultra-imperialista sobre uma América Latina, né? Com evidentemente sintomas diferentes de um mundo mais digital, de um mundo com outra configuração política. Mas é muito grave. Talvez hoje o Trump não precise mais de ditaduras espalhadas pela América Latina, como nós tivemos na década de 60, 70 e 80. Para sua hegemonia política. Hoje, talvez, eles possam ter governos de extrema-direita aliados que sempre foram saudosos dessa ditadura, dessas ditaduras do século passado.
Senhores, muito obrigada. Freixo, muito obrigada. Jamil, Tebas está aqui comigo. Só lembrando aqui, aproveitando esse espaço, eu vou de novo justificar aqui, feriado, né? A gente pode falar com um pouquinho mais de tempo. Hoje tem o lançamento do livro novo do Jamil Chad, 12º livro. Escreve muito, escreve de pé. A Terra é Redonda, um bate-papo sobre política, paixões e futebol. Os autores são Jamil Chad e Mili Lacombe. Vale aqui, não tem a ver com o que a gente estava falando, mas também tem a ver, sim. Então, parabéns, Jamil, pelo lançamento do livro hoje. Freixo, obrigada pela presença.
Obrigado, Joana. Obrigado. Eu estou sabendo que o Freixo vai pegar um avião do Rio para São Paulo, porque é hoje às 19h30 no bar São Cristóvão. É um bar que não é do Rio de Janeiro, não é o São Cristóvão do Rio, Freixo, mas em São Paulo também tem um São Cristóvão que é muito bom. Então, aguardo todos vocês por lá.
Ô, Joana, posso fazer um jabá rápido aqui?
Bom, depende, deputado. Cuidado, não me coloque em situação complicada, mas vamos.
Não,
confio no seu bom senso.
Jamais. Eu lancei um livro com o Bruno Paes Manso, chamado Viver é Perigoso, e é um livro que trata exatamente do assunto aqui que a gente falou, do crime organizado, da situação do Rio de Janeiro. A gente vai estar lançando ele dia 9 em Porto Alegre, dia 11 em Salvador. Então, divulgando aí, quem quiser, a gente vai estar debatendo. Eu quero muito dar esse livro para você, Jamil.
Muito bem, estou aqui vendo aqui o livro, capa belíssima, Viver é Perigoso, Marcelo Freixo com Bruno Paes Manso. Aqui, as nossas dicas, então, culturais, literárias, depois de uma conversa profunda e necessária sobre crime e insegurança pública. Obrigada, senhores.
Abraço.
Beijo a todos.
Valeu.
Agora são 8h29. Bom, vale ressaltar aqui que, de fato, para a gente falar sobre combate a crime e organizações criminosas, a gente precisa de um debate muito complexo, muito profundo. É a nossa realidade, é uma realidade que está entranhada na nossa história. Então, arrancar esse crime organizado como se fosse uma erva daninha de um dia para o outro, não vai acontecer. Mas nós precisamos de esforço político e um esforço também da nossa sociedade civil, um esforço público para que isso aconteça. Porque não podemos mais deixar novas gerações viverem acuados como nós vivemos e reféns desse medo e dessa iminência de ser vítima do crime organizado. Agora, 8h30.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Los Angeles, na Califórnia, que vai ser uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo FIFA 2026. Os jogos acontecem no moderno SoFi Stadium, um dos mais tecnológicos do mundo, casa do LA Rams e do Los Angeles Chargers. LA vai muito além do futebol. Dá pra curtir praias como no Santa Monica Pier e passear pela famosa calçada da fama de Hollywood. Mas pra quem gosta de compras e entretenimento, opções também não faltam. Só atenção ao trânsito intenso de LA. Vale planejar bem os deslocamentos. Los Angeles une esporte e lifestyle como poucas cidades no mundo.
Copa.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. Rádio Uber, sempre em campo com você. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide agora.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Atenção, ouvintes do município de Agudos do Sul. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Agudos do Sul nas seguintes localidades: Estrada Ribeirãozinho. Atenção para os horários da interrupção: dia 8 de junho, das 10h15 da manhã até as 2h15 da tarde. Repetindo: interrupção de energia na Estrada Ribeirãozinho, dia 8 de junho, das 10h15 da manhã até as 2h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim. Você já escuta a rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Oito horas 34 minutos, 8h34, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de quinta-feira, hoje feriado, dia 4 de junho de 2026. Em Curitiba temos nos termômetros agora 13 graus e meio, a máxima prevista para hoje de apenas 16 graus. Para amanhã, sexta-feira, tempo nublado, mínima de 11, máxima de 18. No fim de semana, o tempo pode abrir, o céu deve ficar aberto, as mínimas continuam bem baixas e as máximas aumentam um pouquinho. No sábado, mínima de 9, máxima de 21. No domingo, mínima de 11, máxima de 22 graus. Você segue bem informado com os principais destaques do Brasil e do mundo no TMC 360, mas é claro que a gente segue atentos ao que está acontecendo por aqui, Curitiba, região metropolitana, nosso litoral interior também. Hora de atualizarmos algumas das principais manchetes do dia. Curitiba espera receber 130 mil pessoas no Centro Cívico durante as celebrações de Corpus Christi. Desde cedinho, 120 paróquias se dividem para a montagem dos 2 quilômetros de tapetes na Avenida Cândido de Abreu. Os tradicionais tapetes feitos com serragem cobrem toda a extensão dessa avenida no Centro Cívico, desde a Praça Tiradentes até a Praça Nossa Senhora de Salete. Neste ano, as celebrações marcam também também o centenário da Arquidiocese na capital. A Santa Missa está marcada às 15h, logo depois os fiéis saem em procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, onde haverá shows, bênçãos e mais orações. O Paraná ultrapassou a marca de 2 milhões de doses aplicadas da vacina contra a gripe desde o início da campanha de imunização. Mesmo com o encerramento do prazo nacional, a Secretaria de Estado da Saúde decidiu manter a vacinação por tempo indeterminado para ampliar a cobertura vacinal, especialmente entre os grupos prioritários. O estado recebeu cerca de 3 milhões e 800 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde e intensificou a mobilização nas últimas semanas diante do aumento das doenças respiratórias típicas do período mais frio do ano. A meta continua sendo imunizar 90% do público prioritário, formado principalmente por idosos, gestantes e crianças. A Secretaria da Saúde reforça que a vacina segue disponível gratuitamente nas unidades de saúde dos 399 municípios paranaenses. A orientação é que a população procure os postos de vacinação para se proteger contra complicações, internações e mortes causadas pela gripe, pelo vírus influenza durante o inverno. Para você que está nos acompanhando em Curitiba, em 100.3 FM, a minha dica é você entrar no site Imuniza Já, Imuniza Já da Prefeitura. Lá você encontra locais abertos, quais são os públicos que estão recebendo a vacina, todas as informações neste site da Prefeitura de Curitiba. Só jogar Imuniza Já no Google ou então imunizajá.curitiba.com. .pr.gov.br. Ali você encontra, por exemplo, quais são as 109 unidades de saúde mais próximas. Entre as 109 unidades de saúde, qual é a mais próxima de onde você está no seu trabalho ou na sua casa, e ver certinho se você faz parte do grupo prioritário, porque a vacina ela está sendo ministrada inicialmente para gestantes, crianças e pessoas com 60 anos ou mais.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8h38, TMC 360 no ar, em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife, em Curitiba também. No YouTube com imagem arroba TMC News BR. Deixa o like, inclusive. Agora a gente vai conversar com o nosso colunista Guilherme Ravache, de tecnologia e negócios. Olha, bem interessante isso. O YouTube ultrapassou a Netflix em tempo médio de exibição diária. Olha só que interessante, o levantamento foi feito em 20 países, mostra que o uso diário, então, da plataforma subiu para quase 100 minutos por usuário. Ravache, muito bom dia. Eu sou leigo no assunto, mas parece muita coisa esse número. Bom dia.
Bom dia, sem dúvida é muita coisa, e até a Digital Eye, né, que é a empresa, uma empresa especializada em análise de dados de mídia, ela destacou que essa talvez seja a mudança mais significativa que a gente vai ver na nossa geração, né? Uma mudança grande, porque a Netflix é muito relevante, é muito importante, mas por trás dessa transformação com o YouTube ultrapassando a Netflix, também está o fato do YouTube ser mais consumido na TV. A gente sempre imaginou o YouTube como uma plataforma de telefone celular, até mesmo computador, né? Mas principalmente telefone celular. Isso está mudando. O YouTube ele é consumido em TV grande, né? As pessoas veem o conteúdo como se fosse TV, isso é o que vem na nossa cabeça. Mas a TV aberta, quando você observa os números, né, ela vai bem. As pessoas ainda assistem muito a TV aberta, particularmente no Brasil. Quem está sofrendo mais, quem parece estar sentindo o baque nesses últimos 2 anos de uma maneira mais forte, é justamente a Netflix. Mas, obviamente, a Netflix também não ignora esse fato, né? Ela está revendo a sua estratégia, ela está trazendo conteúdos que eram do YouTube para dentro da Netflix. Então a gente está vendo duas plataformas agora crescerem, o YouTube e a Netflix, e cada vez mais uma concorrendo com a outra. Vou dar alguns exemplos. O YouTube, ele tinha estava trazendo conteúdo de TV para dentro da plataforma. Tinha jogo de futebol americano, acontecia dentro do YouTube. Só que a Netflix também está negociando trazer futebol americano. Já trouxe, já transmitiu o jogo de futebol americano na plataforma. Tem mais esporte, tem programação ao vivo. E aí, isso começa a ter implicações também para o YouTube, porque o YouTube não produz conteúdo. Já tentou produzir conteúdo várias vezes, não deu certo, fechou, né, as áreas que produziam conteúdo original. Isso a Netflix faz muito bem, YouTube não. Agora, a Netflix está também trazendo influenciador, que era uma coisa do YouTube, para dentro da plataforma dele, fazendo podcasts ao vivo, trazendo atrações, né, lá para dentro. Não só a Netflix, né? A Amazon tem o MrBeast, que é o maior youtuber do mundo. O MrBeast tem um programa dentro da Amazon. Então essa fronteira entre TV e streaming está sumindo. A TV aberta, insisto, né, vai bem, obrigado. Ela tem uma audiência, é claro que perdeu espectadores, né, telespectadores, para o streaming, para o próprio YouTube nos últimos anos, mas ela chegou numa fase, ela está numa faixa que ela tem um alcance muito grande, as pessoas ainda assistem muito a TV aberta no Brasil. Isso não significa que ela também não tem desafios. Só que as TVs montaram suas plataformas de streaming e também estão no YouTube, ou com parte da programação no YouTube. Então elas têm um caminho. Já para o YouTube, para a Netflix, até pelo tamanho, pela escala global, a batalha é gigantesca, Ricardo. Então a